Está no ar, o Jornal do Senado.
CPI da Previdência deve ser instalada nesta quarta-feira.
Senadores cobram posicionamento do governo sobre morte de trabalhadores rurais em Mato Grosso.
Comissão analisa projeto que permite acúmulo de dados de internet móvel para o mês seguinte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Apesar da falta de indicação de 4 integrantes, a CPI da Previdência, que vai investigar as contas do INSS, deverá ser instalada nesta quarta-feira.
O autor do pedido da comissão minimizou o fato de que a maioria dos indicados pertence à base aliada de Temer. E os governistas afirmam que irão comprovar a necessidade da reforma. Repórter Érica Christian.
A CPI da Previdência, criada para investigar o rombo nas contas do INSS, contará com a participação de 7 senadores titulares e de 5 suplentes. PMDB, por ser o maior partido, terá 3 representantes. E os demais blocos, PSDB, DEM e PV, PP e PSD, PPS, PSB, PCdoB e Rede, além do PT e PDT e do PTC, PR, PSB, PTB e PRB, terão 2 integrantes cada. O autor do pedido de criação da CPI, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, minimizou o fato de o governo ter a maioria.
Não sei se o governo tem maioria. Ali eu entendo que são um grupo de senadores que estão lá, não para defender o governo ou a oposição. Um grupo de senadores que terão que responder aos interesses do seu país e não do sistema financeiro ou de uma maioria eventual que o governo acha que tem.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, voltou a declarar que o Palácio do Planalto vai usar essas investigações para comprovar que a reforma é necessária em função dos rombos nas contas do INSS.
A CPI é importante que levante os dados, até para desmistificar a posição de que não há rombo na Previdência. Ao contrário, a situação é gravíssima. Nós estamos fazendo uma proposta de reforma da Previdência, não é para prejudicar ninguém, é para salvar a Previdência e salvar os aposentados do presente e do futuro.
O governo estima um déficit de 189 bilhões de reais nas contas da Previdência neste ano e de 202 bilhões de reais nas do ano que vem.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, reclamou da falta de posicionamento do governo brasileiro sobre os assassinatos motivados por conflitos de terras em uma área rural do município de Conisa, em Mato Grosso.
Para a senadora, os crimes não têm sido tratados pelo governo nem repercutidos pela mídia da maneira como deveriam, o que pode levar à impunidade dos culpados.
Regina Souza preside a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ela deverá apresentar um requerimento para que seja feita uma diligência ao local dos assassinatos.
A senadora afirmou que vai procurar as autoridades para pedir rapidez e rigor nas investigações.
É preciso que todo mundo se engaje nisso, que todo mundo se preocupe com isso, porque não é possível que a gente viva em pleno século XXI uma coisa que a gente achava que tinha diminuído.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disse que é preciso ter cautela antes de apontar culpados pelo assassinato de trabalhadores rurais em Conisa.
Segundo ele, é possível que uma quadrilha de grileiros de terra tenham matado os trabalhadores que ocupavam a área para depois vender as propriedades.
José Medeiros disse ainda que a falta de uma política de regularização fundiária também estimula a violência no campo.
De acordo com o senador, os governos do PT estimularam a pobreza no campo para depois se mostrarem como defensores dos excluídos.
Quando esse partido se arvora de defensor dos pobres, na verdade, há um pequeno equívoco, não é defensor dos pobres, é defensores da pobreza. Eles mantêm ali as pessoas na linha da sobrevivência, para ter sempre o controle e, óbvio, um curral de voto.
Comissões.
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pode votar um projeto que permite o acúmulo de dados de internet móvel quando o usuário não utiliza todo o pacote ao qual tem direito.
Hoje, o valor cobrado pelas operadoras não varia, mesmo que o usuário não tenha utilizado todo o volume do pacote. Mas se o consumidor passa do limite, a empresa cobra pelo serviço adicional. Repórter Paula Groba.
Um projeto apresentado pelo senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, quer permitir a transferência do saldo de dados de conexão em banda larga nos celulares não utilizado pelos usuários para o próximo mês.
Quando você consome todo o seu pacote, toda a sua franquia contratada, eles imediatamente suspendem o serviço. Já o inverso não é verdadeiro, entendeu? Quando o consumidor consome menos que o volume de dados adquiridos, esse esse saldo simplesmente some.
Na avaliação do senador Jorge Viana, do PT do Acre, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia e autor da proposta de avaliação de políticas públicas sobre banda larga no país, o momento é oportuno para a aprovação da proposta, já que o Congresso discute temas como a expansão da banda larga, Lei Geral de Telecomunicações e limite de pacote de dados pelas operadoras.
No bujo disso tudo, nós tínhamos que pôr o interesse do consumidor, do usuário. E aí eu acho que cabe muito, o momento é oportuno, sim, porque esse projeto que faz o novo marco regulatório das telas está parado aqui no Senado, inclusive, tem que ter prosseguimento, porque nós temos que ter essa definição, porque toda a legislação que nós temos é ainda da época da privatização e vinculada ao telefone fixo. Mudou tudo. E aproveitar e ver o que a gente pode fazer em favor do usuário.
O senador Telmário Mota, do PTB de Roraima, cobrou do Congresso Nacional a votação do projeto de iniciativa popular com 10 medidas contra a corrupção, que aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Além disso, o senador questionou a validade da reforma política que começou a ser analisada pelos deputados.
Para ele, as ideias em debate não trazem soluções para tornar a representação política mais confiante e mais transparente.
Telmário Mota acredita que na greve geral marcada para a próxima sexta-feira, os brasileiros vão cobrar da classe política a aprovação de propostas que punam a corrupção com o rigor devido.
Está na hora de ser passado esse país a limpo. Passado a limpo para dar igualdade social, para que realmente os humildes tenham a sua oportunidade de ter uma moradia digna, um transporte sadio, uma saúde compatível com a vida humana.
E o senador Eumano Ferrer, do PMDB do Piauí, espera que a Câmara dos Deputados aprove a proposta de emenda à Constituição que extingue as coligações entre partidos nas eleições para vereador e deputado.
Para ele, as novas regras contribuirão para corrigir o rumo da democracia, colocando ordem em um sistema que ele classificou como disfuncional.
Eumano Ferrer destacou que a PEC também impõe a chamada cláusula de barreira, que exige do partido um mínimo de 2% dos votos válidos.
Segundo o senador, a imposição da cláusula de barreira será mais econômica e tornará mais racional a distribuição do tempo de propaganda gratuita.
Com um modelo mais racional, mais representativo, mais enxuto e dotado de partidos políticos mais orgânicos e em número menor, respeitaremos em primeiro lugar o bolso do eleitor, que é quem paga pelo fundo partidário.
E hoje, 24 de abril, é comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais.
O Senado analisa propostas que tornam obrigatória a oferta de atendimento à população surda no ensino e nos órgãos públicos, além da oferta de Libras no ensino básico. Repórter Roberto Fragoso.
Desde 2004, o Congresso analisa uma proposta que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para tornar obrigatória no ensino básico a oferta de Libras, a língua brasileira de sinais. De origem do Senado, o projeto foi enviado à Câmara e voltou ampliado, com a inclusão do sistema Braille para os cegos e da Tadoma para surdos cegos, além de recursos de áudio e digitais de comunicação. O projeto só precisa do aval do plenário do Senado para virar lei. Outra proposta que trata das aulas de Libras, uma sugestão do programa Jovem Senador, está em análise na Comissão de Educação. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, esclareceu que a oferta deve ser obrigatória, mas cursar a disciplina deve ser uma escolha dos alunos.
Não tem por que exigir que todos aprendam língua de sinais. Além disso, ficaria um custo muito alto. Mas voluntário, eu sou favorável, porque existem muitos amigos, pais, irmãos de pessoas que são portadoras de deficiência auditiva, que desejam aprender língua de sinais. A escola deveria oferecer essa alternativa.
O Senado discute também uma proposta que torna obrigatória a presença de intérpretes habilitados ou equipamentos de informática em instituições públicas como bancos, hospitais e escolas. O autor, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defende que o poder público dê o exemplo para garantir a igualdade e a inclusão das pessoas com deficiência.
É necessário adotar medidas que conduzam à igualdade das pessoas com deficiência. Muitas pessoas já estão buscando se capacitar para exercer essa função nos ambientes corporativos e também existem programas de computador voltados para atender esse público. Temos é que ampliar o alcance dessas ferramentas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.